Olá, eu sou Danilo Fernandes.
E eu, Adriano Marinho.
E nós somos os Vizinhos de Porta. É isso aí, pessoal. Episódio número 3 do Vizinhos de Porta no ar. E hoje, um tema aqui, no mínimo diferente, né, Adriano?
Vamos inovar.
Que é resoluções de meio de ano.
Olha que tema foda, hein?
Que é isso? Será que isso aí existe ou a gente... Bom, se não existir, a gente acabou de inventar, né?
Hashtag resoluções de meio de ano.
Resoluções.
Lançamos agora, cara.
É, brincadeiras à parte aqui, é meio que um título provocação. Né, porque já é um clássico as resoluções de início de ano, né, em que a gente promete, vai nascer outra pessoa, né? Você promete tanta coisa pra você mesmo, né? Não, ano que vem, cara, emagrecer,
fazer aquela pós-graduação.
Ó, o inglês agora vai deslanchar. Tudo vai acontecer na sua vida. Você vai ficar rico.
Você não sabe como, cara. Você não pensou em nada como executar. Você só quer.
Mas a força de vontade tá em alta, né? Que a gente vai falar, a força de vontade ainda tá zerada.
Ela de dezembro é sempre aquele pico de desejo.
Aquele pico de desejo, né? E claro que você não vai começar, né, no Réveillon, né? Você vai começar na próxima segunda-feira, na primeira segunda-feira.
Mas, cara, tem carnaval, velho.
É,
tem
então...
Ainda tem
isso, vai depender do calendário que a pessoa estiver seguindo. Mas a gente tá fazendo essa brincadeira aqui, essa provocação, porque, né, a gente mesmo aqui fazendo uma reflexão sobre esse assunto... Quantas das nossas resoluções, das nossas promessas de início de ano continuaram de pé, né? Se você tiver na média, nesse caso, assim como nós, pelo menos como eu, muitas delas já caíram, se não todas, né? E parabéns pra você que ainda tá aí firme com as suas.
Eu tô lá, hein?
Mas essa provocação aqui, essa brincadeira de resoluções de meio de ano é que assim, beleza, se você tá no time... de que já desistiu de boas partes dela. E aí, meio do ano, a gente tá gravando aqui esse podcast, ele vai ao ar aí, vai demorar alguns dias, mas a gente tá aqui em 25 de junho, né?
Sim.
E estamos na metade do ano, e aí, game over na alegria, tipo, só ano que vem, vamos empurrar com a barriga esse restinho de ano, né? O que que...
Vamos planejar mais. 6 meses aí pra eu pensar pra 2020.
Como a gente falou no episódio 1, vamos ler mais alguns livros, fazer mais alguns cursos pra montar o pré-projeto, né?
Exatamente.
Do pré-projeto de 2020. Então, assim, falando sério agora, tem muito tempo ainda pela frente, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre... o que que ainda dá para fazer? A gente acredita que dá para fazer muita coisa.
Sem dúvida.
E para fazer muitas coisas, você precisa de bons hábitos, né? Eu acho que
Exatamente.
É um dos ingredientes. O tema hábito, a gente não vai assim discutir ele aqui do ponto de vista científico, tá? Como a gente já falou nos episódios anteriores, aqui somos dois vizinhos falando assuntos além de uma simples xícara de açúcar. A gente vai discutir um pouco sobre isso porque a gente está fazendo essa ressalva porque o tema hábito já foi discutido amplamente, né? Vira e mexe tem matérias, livros sobre isso. O livro talvez mais conhecido sobre o tema é O Poder do Hábito, né? Do Charles Duhigg, que foi lançado em 2012. Então já fizeram N podcasts específicos sobre O Poder do Hábito, tem... resumo no YouTube, fiquem à vontade, quem não conhece ainda, vá atrás que vale a pena.
E se quiser que a gente aprofunde também de outra abordagem só, como o Danilo já falou, tem a nossa caixa de e-mails.
Exato.
Para poder mandar aí sugestões de uma abordagem diferente, né?
É isso aí. Mas aqui nas nossas conversas, batendo um papo aqui sobre essa pauta de hoje, a gente ficou... a pergunta, né, que muitos dos estudiosos já se fizeram, por que que é tão difícil formar os hábitos para a gente seguir com as nossas resoluções de início de ano e agora de meio de ano. discutindo aqui, a gente, né, um dos pontos é que é algo que vai contra a nossa natureza, né? Porque o Homo sapiens, ele foi feito, a gente foi feito para economizar energia, né?
Exatamente.
A gente, por mais que a gente se esqueça, a gente ainda é um animal. E esse animal, ele quer economizar energia. Então, assim, tudo que vai aqui contra a nossa natureza, né? Por que que você vai sair do quentinho, do gostoso e se expor, né? Fazer uma atividade física. Isso vai contra o conceito, né? De o instinto de economizar energia, porque você ia precisar fugir do leão, né?
Exato.
Falando de uma forma bem, bem simplória aí. E outro ponto, ó, entrando um pouquinho no detalhe do livro, né, que a gente, eu já li tem algum tempo que eu me lembro, mas eles falam do looping, né, para se criar um hábito, tem o loop do hábito, que ele precisa de uma deixa, né, Adriano?
Exatamente.
Uma deixa, então o que seria essa deixa? Se você pegar uns exemplos mais clássicos aí, se você está pensando em se exercitar, em correr, por exemplo, antes de dormir, se você quer correr de manhã, você deixaria já o seu tênis do lado da cama.
Tudo preparado.
Já deixaria tudo preparado. Eu já me arrisquei em tentar criar esse hábito. Eu dormi até com a roupa que eu já ia correr, que era pra acordar e sair no gás.
Sair da cama sem olhar pra trás.
E aí tem a rotina, né? Então, o primeiro passo do looping é essa deixa. A rotina, que é nada mais é nesse caso do que o correr.
Exato.
Você ir lá, determinar um certo tempo e fazer isso com alguma rotina. E a recompensa. A recompensa, no caso da endorfina, né? Que é o exercício físico do
Bell.
Você tinha falando
isso. Deve ter mais alguma outra coisa.
É. Mas seria isso, né? Ou a sua satisfação, para algumas pessoas até um clássico, né? Postar no pain, no gain, postar no Instagram, no stories.
Todo dia aquela fotinha.
É, o de hoje tá pago, né? Aquelas.
Exatamente.
Então, assim, cada um vai ter a sua recompensa, né? Então, quando você coloca esses três elementos, a deixa, vamos só repassando, que é o seu tênis, tudo pronto, a rotina, que é o ato de correr, identifica essa recompensa.
É mais fácil de tornar um hábito.
É mais fácil de tornar um hábito. Então, isso são os ingredientes para você, no papel, é assim que se forma um hábito.
Muito bonito, exatamente.
Na prática, a gente sabe, claro, se você executar isso, lá do outro lado vai sair um hábito. Mas eu já li esse livro, já vi esse loop algumas vezes, e nem por isso eu tô um PhD em criação de hábitos.
Cara, eu acredito que o hábito, como você colocou, da deixa, da rotina, da recompensa, a recompensa, sem esquecer também da motivação, né? Da energia que você precisa diariamente para poder conseguir executar aquela atividade. Porque pensa só, a gente trabalha, sai de casa às 6, 7 horas da manhã, chega 8 horas da noite, depois de um dia cansativo, trânsito, ônibus, trem, metrô, enfim, cada um tem o seu dia a dia, e ainda querer sair para correr, para caminhar, para academia ou estudar, enfim, em algumas situações a gente é obrigado, não tem outra escolha. A gente está falando aqui de opção de escolha, escolher caminhar, escolher estudar. Pensar no benefício, pensar na recompensa e celebrar cada passo, eu acho que ajuda a fortalecer, a tornar um hábito.
Exato, eu concordo totalmente com você, e isso me veio aqui à mente o que a gente estava discutindo antes, que é a questão da força de vontade, né?
Exatamente.
Porque um gargalo importante para a formação de hábito, assim, que principalmente nesse item central aqui, que é a rotina na construção de um hábito, você vai precisar de força de vontade para desenvolver essa rotina, no exemplo que a gente deu aqui, de correr todos os dias, ou os dias que você se comprometeu a correr. Só que a força de vontade, ela envolve você ter o quê? Como o Adriano estava falando aqui, é você olhar para o presente, fazer uma coisa vai desagradável no presente.
Ter a disciplina.
Ter a disciplina de fazer essa coisa que não vai te dar uma gratificação imediata para algo que te dê uma gratificação a longo prazo, que no caso de correr, é saúde, obtenção de objetivos pessoais, uma série de coisas. Só que o que acontece com a força de vontade? Às vezes a gente tem aquela impressão de que, você tem mais força de vontade que eu. Que o cara tem força de vontade, que ele não tem força de vontade. A força de vontade, ela, o que os especialistas dizem aí, ela é um músculo, né?
Sim.
Então,
vamos pensar como uma bateria, um músculo.
Exatamente.
Que precisa ser alimentado.
Exatamente. Um músculo, vamos pensar no músculo do nosso corpo mesmo, né? Então, ele tem que ser exercitado.
Sim.
Para ser desenvolvido.
Exato.
Então, se você, vamos pensar aqui de novo na corrida, se a sua proposta é correr uma maratona, você vai ter que começar com um treino leve, que é correr alguns quilômetros aí todos os dias, para até que esse músculo seja fortalecido ao ponto de você chegar no seu objetivo final.
E olha que bacana, você falou da maratona, eu lembrei de um depoimento do Paulo Vieira. Ele correndo uma maratona lá com o personal que ele contratou, né? Não lembro quantos quilômetros, devia ser de 21 quilômetros no Rio de Janeiro. E ele contratou o personal trainer para poder acompanhar ele, né? E lá no meio da corrida, olha pro personal e falou: nossa, mas como tá fácil aqui, né? Correr a maratona, né? Tá tranquilo, né? Já tô aqui com 10 km e tô indo num gás, uma energia. Ele falou: correr a maratona é fácil mesmo, qualquer um corre. Mas como assim qualquer um corre a maratona? É, qualquer um corre. Difícil é você pagar o preço da rotina, da disciplina, de adotar o hábito, da energia, do treino para chegar a esse resultado.
Exato.
Exatamente.
E voltando nessa questão da rotina, da força de vontade como um músculo, o problema dessa analogia aí e a realidade dela é que por ser um músculo, esse músculo ele se cansa. Então, sim. Assim... se você exercitar, você precisa exercitar para desenvolver. Se você exercitar demais, você vai machucar o seu músculo e você Exato. Vai ficar cansado. E se você não exercitar, ele não desenvolve. E o cansar o músculo é como o exemplo que a gente estava discutindo aqui. Você teve um dia difícil no trabalho. Vamos pensar que você, nesse hábito que você está tentando incorporar, você vai correr todos os dias quando você chegar do trabalho. Vamos pensar que você teve um dia com várias adversidades no seu trabalho, que você teve que negociar várias coisas, engolir alguns sapos, e que você teve que acionar a sua força de vontade em alguns momentos. Se a sua força de vontade é 10, você começou ela em 10, você pode ter certeza que um dia depois desse, se a sua força de vontade não estiver muito desenvolvida, ela vai chegar na sua casa em 4. E aí aquele momento que a gente cai, que fala assim: ah, meu, hoje tive aquele dia no trabalho, eu vou correr, eu não vou correr coisa nenhuma,
Exatamente.
Cara. Eu vou sentar aqui nesse sofá agora, ó, abrir uma cerveja e já era. Então essa é a sua força de vontade que o músculo fatigou e não conseguiu correr aquele dia. Né? E uma dica que a gente viu aqui com os especialistas que pode ajudar a desenvolver esse músculo da força de vontade, vamos chamar ele assim de músculo, seriam treinos leves, né? É você colocar aquele objetivo, um hábito mais atingível. Então, vamos pensar na analogia de novo da corrida. Eu vou correr uma maratona, mas vou começar, assim, eu vou correr...
vamos fatiar o boi.
É, 5 quilômetros 3 vezes por semana.
Isso aí.
Porque se você colocasse os 40 e poucos quilômetros, que é uma maratona, você já ia falhar.
No primeiro tentativo.
Você ia sentir um merda.
Isso não é pra mim.
Isso não é pra mim. E ia desistir, que é o que geralmente a gente faz.
Entra uma coisa bem legal, cara. O planejamento. A gente começou aqui brincando o fim do ano, as promessas que nascem. Eu vou emagrecer, vou correr, vou estudar inglês, vou fazer alguma coisa, mas a gente se preocupa em planejar. E usando esse exemplo da maratona, exatamente o que você falou, cara, quero correr, por exemplo. Eu tinha o desejo, literalmente, de correr a São Silvestre no final do ano. Lasquei meu joelho, não posso mais. Vou começar todo de novo. É preciso um planejamento. O que eu posso fazer? Cara, eu posso caminhar por um mês, volto ao médico, faço uma avaliação, vejo como é que está a situação, procuro exercício, fortaleço para poder, aí sim, passo a passo, e aí também, curtindo cada vitória, consegui caminhar uma semana sem dor, daqui 2 semanas eu estou melhor. Então essas pequenas vitórias e o planejamento para poder alimentar a sua motivação.
Muito bom. E assim, o que uma coisa que eu deixei passar aqui, que eu não falei, é que a criação do hábito, um dos pontos da dificuldade é que vai meio contra a nossa natureza, né? Que a gente gasta energia. Só que tem um contraponto disso, do hábito, que é um aspecto muito positivo, que é quando a gente forma um hábito de verdade, ele economiza energia, porque daí você faz aquilo automaticamente.
Exatamente.
Eu vi um número, não vou lembrar onde agora, que aproximadamente assim, 60% das nossas atitudes durante um dia são decisões de fato. Apenas 40%, desculpa, são decisões de fato. 60% você está rodando no automático, já baseado nos hábitos que você desenvolveu.
Caraca, então, é quando, brutal, cara.
Então quando você olha por esse aspecto, 60%, pô, você está economizando, assim, já tem que tomar várias decisões no seu trabalho. Então tem uma parte sua que está rodando no automático. Claro, tem a parte de instintos, da própria natureza humana, mas tem uma boa parte que são dos hábitos que você já desenvolveu, que você faz manualmente, né? Próprio dirigir, você não tá lá pensando em toda a dinâmica de sair com o seu carro, você nem tá no carro que você nem vê. Já pensou se você ficasse, ah, será que agora é hora de reduzir, de frear?
Regulei o retrovisor.
Exatamente, você faz isso de forma automática. Acho que o hábito, a gente tava até discutindo aqui um pouco antes, o hábito de escovar os dentes, que Sim. soa tão natural pra gente hoje... Ele não é algo natural, né? Nós somos os únicos animais que, pelo menos pela própria vontade, né? Tirando os cachorros de madame que escovam os dentes. Não, de madame não, né? Os cachorros escovam, precisam escovar os dentes. Mas assim, a gente faz isso naturalmente e não fica fazendo nenhum planejamento para isso, né?
Outra coisa legal do hábito para se consolidar, cara, é criar o desejo. Qual é o desejo que eu tenho com isso, né? Pensar só na rotina porque moda ou porque outra razão não vai te levar a manter isso e fortalecer como hábito. Vai durar uma semana, dois dias e acabou. Agora, quando você estabelece um desejo, como eu estava falando, da conquista, te fortalece a permanecer, para poder continuar. O que eu quero com isso? Onde eu vou chegar? Cara, colocar dessa maneira te dá o propósito para você seguir adiante. Toda vez que bater o cansaço, chegar com a motivação baixa, cara, eu tenho aquele objetivo, eu preciso continuar hoje, só por hoje, só mais hoje. E aí, cara, nem que você reduza, talvez, a gente está falando de uma caminhada de meia hora, reduz para 15 minutos, sai de casa que é 10, 15 minutos, mas depois você está com o pé na rua, já muda. Sua energia já muda quando você sai de dentro de casa e põe o pé para fora para conseguir executar aquela atividade.
A própria corrida, né? Aqueles primeiros passos, os primeiros metros, quilômetros, você fala, meu, não vai dar, eu vou parar, não dá. Aí depois começa a ganhar uma energia ali, né?
Exatamente. É encontrar o desejo, cara, aquilo que te motiva. Por exemplo, eu troquei o hábito do cigarro, não fumo. Foi fácil? Não, cara. Quem é fumante, a coisa mais comum é o hábito de fumar. Você toma um café, você quer fumar. Você almoçou, você quer fumar. Você tá bebendo, você vai fumar.
E o café seria, pegando o looping do hábito, o café seria uma excelente deixa para um fumante, né?
Poxa, cara. É só você falar café, já dá vontade de fumar.
Exato.
Para mim, para mudar essa rotina de hábito, cara, foi um trabalho quase 6 meses. Pensei, puta, partir, foi promessa de fim de ano, hein?
Fala um pouco aí, como é que foi essa jornada aí de parar de fumar, Adriano?
Eu fumei por 12 anos, 12, 13 anos quase. E aí chegou um determinado ponto, fadigado, cansado pra cacete, toda vez que eu ia na minha sogra, escada pra caramba, cara, eu chegava lá em cima morrendo. Cara, isso não é normal, isso não é saudável. Me incomodava muito. Aí eu falei, não, cara, eu vou parar de fumar. Primeiro, pensava em com a minha esposa engravidar ano que vem, 2019, 2020, né? Falando com a mentalidade de 2018. Eu sabia que por pesquisa genética e outros fatores, tudo que nós somos hoje nós transmitimos para o nosso filho nosso pensamento, nossa saúde. Cara, eu não quero arriscar me manter fumando e, consequentemente, talvez causar uma doença numa criança, levar alguma coisa ruim. Então eu já tinha essa ideia de parar de fumar. Só que eu não conseguia tomar remédio, eu usei adesivo, que mais? Não sei. Usei um monte de terapia aí para diminuir, para parar. E nada funcionou. Aí eu falei, não, cara, a partir de 1º de janeiro eu paro de fumar. Isso eu tava em agosto, de julho para agosto. Julho para agosto, aí, 1º de janeiro eu paro de fumar. Enfim, chegou 31 de dezembro. Ah, antes disso, por que eu falei que eu paro de fumar? Ia parar de fumar? A quebrar o hábito. Quando eu tô em casa, eu fumo menos por causa da minha esposa, ela não gosta. Então eu tenho que sair de casa para fumar. E eu ia de férias. A partir de 1º de janeiro eu estaria de férias. Dia 2 de janeiro eu estaria de férias. Então eu já não estaria dentro daquele ambiente propício da pressão, do estresse com as pessoas, dos momentos do cigarro. Ou seja, eu não ia estar no trânsito, não ia estar no café com a manhã, não ia estar no almoço com a galera, não ia estar dentro do
ambiente. Você ia cortar várias deixas para você fumar.
Exatamente, cortar as várias deixas. Então, cara, chegou dia 31 de dezembro, eu tava na praia com a família. No dia 31, voltando da praia, antes de curtir o fim do ano, o Réveillon, a queima de fogo, 6 horas da tarde, tinha 2 cigarros. Desci pra rua com a minha latinha de cerveja, sentei na guia, fumei um cigarro, tomando a cerveja, peguei o último cigarro, falei, esse é o último cigarro. Amassei a caixinha, fumei aquele último cigarro até a última ponta, literalmente
queimou
dedos,
queimou
até o dedo. Joguei a bituca, joguei o isqueiro fora, falei, chega. Isso foi 31 de dezembro, por volta das 18, 19 horas. Hoje, 25 de julho.
Foi o ano passado isso.
Ano passado agora, 31 de dezembro de 2018. Hoje, 25 de julho, vamos falar 6 meses redondo aí, por conta de cabeça aqui. Então, para mudar esse hábito, tive o planejamento, fiz o plano mental.
É legal, você contrariando as estatísticas do que a gente falou no começo, você cumpriu uma resolução de fim de ano.
Tá cumprindo.
E é essa questão que você está cumprindo, é legal que a gente não comentou aqui a questão do tempo para a formação de um hábito, né?
Sim.
Tem a fórmula mais conhecida, são dos 21 dias.
Exato.
Mas o que eu e o Adriano, pelo menos aqui, vimos, dando uma estudada no tema, é que não existe, na verdade, esse número fechado, né? Alguns mais conhecidos são os 21 dias, que ao fazer por 21 dias determinado, né, seguir uma rotina, você incorpora aquele hábito. Tem outros estudiosos que falam em 66 dias. Mas a gente achou um artigo aqui na Galileu de 2014 que me parece mais lógico, que a formação do hábito, os dias que vai levar para se formar aquele hábito, vai depender da complexidade e dificuldade de formação daquele hábito.
E cada ser humano também, né?
E as variedades, exatamente, acho que principalmente isso. Então, talvez se você quiser incorporar o simples hábito de tomar um copo d'água todo dia de manhã, talvez em menos de 21 dias você incorpore esse hábito. Agora, Sim. Se você falar que você vai cortar doce, sei lá, para sempre, não sei quando, se você vai até, tem dependência química do doce, sei lá, o seu corpo pedindo café, ou correr todos os dias, me parece muito mais complexo que tomar um copo de água. Então, nesse artigo aqui da Galileu, eles colocaram aqui, ó, por exemplo, eu vou pedir licença aqui e ler, ó, beber um copo de água depois do café da manhã demorou cerca de 20 dias para se transformar em hábito. Exercitar-se levou 84 dias para virar hábito para um dos participantes de um estudo. Então, aquele copo de um dos participantes. Então, tem as variações. Isso também serve de alerta para a gente. É gostosinho, né? Ter uma forma, ó, o loop do hábito.
Todo mundo quer.
21 dias. A gente quer uma fórmula pronta.
Quer mas... um comprimidinho que Exato. O negócio fica redondo.
Exato. Seria muito gostoso se fosse assim, mas não parece ser, tá? Pelo menos
não,
do que a gente viu até o momento.
Exige, né, a disciplina, como a gente viu, exige o resultado a ser alcançado, o que você almeja, exige renovar a energia da motivação diário. São uma série de fatores que é, vamos falar assim, em resumo, a disciplina da execução para poder se tornar um hábito.
Exatamente. Mas, Adriano, vamos lá. A gente está aqui falando, teorizando e vamos passar vergonha, né, cara? A gente tem que se expor aqui. Vamos colocar o nosso na reta aqui.
Não dá para esperar até 2020.
Vamos esperar só esse finalzinho de ano. Mas a gente quer fazer aqui uma brincadeira, entre aspas, né? A gente vai lançar aqui um desafio para nós mesmos, para sermos cobaia do que a gente falou aqui,
boa,
e tentar mais uma vez incorporar hábito nas nossas vidas, né? Então, por enquanto, a gente vai seguir a formulinha dos 21 dias. Nos próximos episódios, a gente não serão os temas dos nossos episódios, mas a gente vai fazer um highlight aí para vocês de como tá o nosso desafio aqui.
Boa.
E depois a ideia é migrar, se a gente sentir que não incorporou o hábito, migrar para 66 dias, 80 e poucos dias, o quanto for necessário.
É fazer exatamente esse estudo, né? Cientificamente já se viu que 21 dias não é, comprovado. Aí a galera de autoajuda e todas que dizem que 21 dias, como 66, é o método mais provável que se torna o hábito. Então vamos tentar, né?
Vamos.
Inicialmente 21 dias, vamos ver que, como a gente se comporta, porque dizer que se torna um hábito é dizer que eu deixei de fazer o esforço. Ou seja, não vou pensar, tem que ir lá de novo, não. É lembrar que, cara, vou lá.
Exato.
Espera aí que daqui a pouco eu volto, que eu tenho que cumprir.
Ficar automático.
Automático.
Mas então, Adriano, fala aí você primeiro, qual a sua proposta aí, qual hábito você quer incorporar?
Bom, do que a gente tava vendo aqui, cara, eu já tenho uma rotina, olha que lindo, uma rotina de acordar mais cedo para poder estudar, fazer algumas coisas. Então não seria honesto dizer que eu vou acordar mais cedo para estudar. E aproveitando a deixa aqui dos obesos anônimos aqui, eu e Danilo, da minha limitação física, que é o joelho, eu estou pensando em me propor a caminhar 30 minutos. Eu não posso correr, cara.
Sim.
Não posso. Se eu fizer isso, é suicídio, cara. Então, o caminhar, o médico falou que eu posso executar, mas desde o trauma no começo do ano, eu parei com tudo. Então, estou me propondo por 21 dias a caminhar 30 minutos no final da tarde, depois do trabalho.
Legal.
Entre 5 e 6 horas da tarde aqui.
Então, hoje, dia 25. Dia 26, começou.
26 começou.
Valendo.
Valendo.
Legal. Bom, o Adriano já está onde eu quero chegar, né? Então, ele já tem a rotina dele de acordar às 5 da manhã, né, Adriano?
5 horas. 10 para 5, hein? Que bonito, hein?
Legal. Eu já fiz isso por alguns dias, mas não consegui incorporar na minha rotina. E eu tenho a vontade de incorporar isso na minha rotina, não pelas modinhas que existem por aí, do 5 AM Club, coisas do tipo, mas é porque, de fato, eu acho produtivo. Os dias que eu consegui fazer isso, eu fiz menos de 20 dias, mas fiz inclusive nas minhas férias, isso foi bem prazeroso. De fato, o seu dia fica muito mais produtivo. Como eu tenho uma filha pequena, eu gosto de ganhar essas horas antes de, por exemplo, ela acordar ou começar o meu dia, que eu sinto que eu não estou roubando um tempo que eu poderia estar com ela, né? Então é uma forma de eu... E aí eu quero fazer várias coisas, né? Ler minhas coisas, editar podcast, né? Que a gente precisa de tempo para isso, fazer alguma atividade física. Então o meu compromisso é esse também, de 21, esse também não, né? Um compromisso também de 21 dias que a gente vai acompanhar, que é acordar às 5 horas da manhã, todos os dias, a partir de amanhã, 26 de junho.
E como é que fica o registro disso, cara? Então, falar aqui tá bonito, hein? Ninguém viu minha cara.
Exatamente, a gente vai postar nas redes sociais que nós estamos criando, né, nesse momento, que vai ser Vizinhos de Porta no Instagram, e gente vai fazer registro fotográfico, vamos passar vergonha mesmo, né, bem, bem legal, para vocês. E às quartas-feiras, a cada novo episódio, a gente vai dando um update aqui de como que tá isso aí. E se a ideia é servir de cobaia, se alguém quiser tirar, tomara que consiga tirar algum proveito disso.
É incentivar mesmo a mudança do hábito, né, cara? É criar quebrar o limite. É como o Flávio Augusto falou, a gente estava discutindo. É, nós criamos os limites e alimentamos eles e não deixamos eles embora. Do que eu não consigo, eu não posso, não dá tempo, tô cansado, isso não é para mim. Ou seja, criamos todos os motivos para não fazer. E sendo que não é nada disso.
As limitações, cara. Né?
Criamos todas as limitações e barreiras.
E, inclusive, esse fato, isso que a gente tá fazendo aqui agora, de assumir esse compromisso, né, e dividir com vocês, segundo alguns especialistas, exato, isso também é um
gatilho.
Um gatilho, fortalece para você criar aquele hábito, né? Porque agora não é uma coisa eu comigo mesmo ali e falei, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã.
Não. Né?
É bem diferente.
É público. Tornou público.
É isso aí. Adriano, acho que a gente falou bastante já, né? Reforçar aqui com vocês que o canal de contato tá aberto com a gente, vizinhosdeporta@gmail.com. Vai ter agora também o canal do Instagram. Por favor, mandem nos comentários de vocês. A gente tem recebido feedbacks importantes.
Muito bacana.
Bem legais. Colabora aí com a gente, que é isso que vai fazer com que a gente entregue aí um produto melhor para vocês.
Traga um tema interessante.
Exatamente.
Para debater.
Que a gente discute aqui. Tá legal? Pessoal, então, até mais, até quarta-feira que vem.
Obrigadão, galera. Vamos em frente. Criar novos hábitos.
Isso aí.
Abraço.